11 horas e 9 minutos. Muito bom dia! Estamos começando a partir de agora aqui na tua Rádio São Francisco, a rádio do teu tempo, mais uma edição do programa Temática Painel, que tem oferecimento de Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida, uma campanha Unimed. E quem te faz companhia por aqui até o meio-dia sou eu, Isadora Martins. E nós vamos juntos, né? Por isso já te convido para que você também participe do programa aqui conosco pelo WhatsApp 54 99953 0616 ou pelo telefone no 3220-9400. E o primeiro assunto, né, aqui da nossa semana no programa Temática Painel é um assunto muito relevante, né, para toda a sociedade, no que diz questão a questão de igualdade, né, enfim, racial, de gênero, porque um relatório especial produzido pelo Sebrae e que foi divulgado neste mês apontou que empreendedoras negras ganham menos, são menos escolarizadas e a maioria está na informalidade. O documento, que faz um perfil atualizado do empreendedorismo feminino no Brasil por gênero e raça, também mostra que o empreendedorismo, por necessidade, é mais forte entre as mulheres negras que entre as brancas. E, além disso, o relatório também traz a diferença salarial entre homens e mulheres que empreendem no país. Diante desses dados, né, então, no programa de hoje, queremos discutir justamente o porquê que todas essas diferenças ocorrem. E para isso, claro, nós também temos presenças de duas convidadas aqui. A primeira, então, a técnica de atendimento do Sebrae Caxias, Adriana Martins. Bom dia, Adriana. Seja bem-vinda.
Bom dia. Obrigada, Isadora. Bom dia, ouvintes da Rádio São Francisco. É um prazer estarmos aqui hoje para falar desse tema tão relevante para nós, né?
E nós agradecemos também a sua presença, né? E também temos aqui a Jussara de Quadros, ela é já conhecida aqui na programação, né, da tua Rádio São Francisco. Ela, então, que milita, né, no Movimento Negro Unificado, também aqui na cidade. Bom dia, Jussara.
Bom dia, Adriana. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. E esse tema, sim, vai muito de encontro às necessidades do povo negro. Então, muito importante.
É isso aí, né? A gente precisa sempre discutir esses temas, né? E trazê-los para o debate na sociedade, né? Então, para a gente começar aqui a nossa conversa, né? Abrir um pouquinho mais os dados, então. Porque as mulheres negras, então, são 17% dos empreendedores do país e ganham menos do que todos os outros grupos, né? Tanto de mulheres brancas quanto também nos homens, né? Então, para a gente começar refletindo sobre isso, por que essa diferença ocorre, né? Adriana, pode exemplificar um pouquinho para a gente?
Então, essa pesquisa, ela é realizada anualmente, né? É uma pesquisa que ela traz bastante consistência de dados e informações e não é diferente do que vem acontecendo nos últimos anos, né? E esse cenário, ele ainda permanece. Eu acredito que, com o passar do tempo, a gente acredita que esses números vão mudar e talvez não seja isso que as pesquisas apontam. Então, mostra ainda um grande espaço que a gente tem para evoluir, digamos assim, porque o empreendedorismo, na verdade, ele não tem gênero, ele não tem raça, ele não tem cor. O empreendedorismo, ele é para todos, todas as pessoas que sonham em ter seus próprios negócios, todas as pessoas que pensam em investir. E uma informação também que é importante, que esse mesmo relatório traz, é que o número de pessoas que empreendem por oportunidade e por necessidade, né, que oportunidade você tem capital para investir em um negócio, quer multiplicar ele, né, é uma situação. E aquele empreendedor que ele vai empreender por necessidade é aquele empreendedor que precisa ter um meio de subsistência. Então, ele acaba, né, fazendo o que pode para ter alguma renda, afinal de contas, ele precisa sobreviver, né? E esse cenário também, ele é bem replicado entre a população negra, os empreendedores negros, que é onde a maioria acaba investindo justamente por necessidade.
Está certo. Algo que também a gente vinha até conversando nos bastidores, né? Jussara também pode comentar um pouquinho sobre...
Bom, a grande dificuldade, né, e a gente vê dos empreendedores negros, ela vem muito que o empreendedor negro, aquilo que eu colocava, o empreendedor em si, ele tem um perfil totalmente diferenciado do negro. Ele é branco e é um empreendedor europeu, né? E ele já vem numa trajetória de família. Geralmente, eles vão sempre avançando. E como ela, a Adriana coloca, os empreendedores negros é por necessidade. Falta de emprego faz com que eles avancem para esse campo. Uma grande dificuldade também é a questão da escolaridade. Tá? Hoje, 16% ensino fundamental e 4% conseguem concluir uma universidade, né? Então, há toda essa grande dificuldade, e com as mulheres negras mais ainda. Porque hoje em dia as famílias, nós somos 62% da população no Brasil. Então, assim, é horrível pensar que a grande maioria desse público está desassistido, né? Uhum. E como a grande maioria das famílias são comandadas por mulheres, né? E é um meio de sobrevivência, então vai se fazer aquilo que dá. Há um grande número de pessoas no MEI, sabe, que é o empreendedorismo de baixa complexidade. Então, assim, há essa grande dificuldade. A gente espera avançar, porque hoje nós temos o afroempreendedorismo em todo o Brasil, uhum, trabalhando, e que o nosso empreendedorismo não é só a questão de cultura, sabe? Temos várias áreas que hoje podemos avançar.
Várias.
Falta
frentes,
oportunidade.
Né? É isso aí. E como você falou, né, pegando esse gancho, que tu disseste que grande parte das mulheres hoje já comandam, né, as famílias, enfim, a subsistência dessa família depende, né, dessa mulher. E realmente é outro dado, né, apontado, enfim, nessa pesquisa, de que, então, no grupo de mulheres negras, né, donas de negócios, há uma proporção maior de chefes de domicílio, que chega a 49%, né, enquanto das brancas, das empreendedoras brancas, 44%. 4% seriam chefes de domicílio, né? O que aponta, então, que essa diferença de rendimento também é algo sério, né? Porque, enfim, toda uma família, às vezes, ali de bastante membros, né, dessa família, depende dessa subsistência, né?
Com certeza. Até uma dessa mesma pesquisa também traz uma informação que os empreendimentos onde tem maior... onde as mulheres negras acabam trabalhando mais, são áreas como domésticas, cuidadoras de criança, camareiras, cozinheiras, cabeleireiras, algumas atividades de varejo, comércio, né? Também a venda de artigos de perfumaria, higiene pessoal, roupas. Então, né, pelas atividades, a gente acaba refletindo que são atividades onde a remuneração acaba sendo mais baixa. Então, isso corrobora, né, essa informação ali que você fala, onde as mulheres negras acabam tendo uma rentabilidade menor, né? Mesmo sendo chefes de família, às vezes tendo que prover o sustento para casa, o que também vai de encontro ao empreender por necessidade, né? Mas acaba que tem um impacto social muito grande, porque aí você tem uma mãe, uma dona de casa, enfim, dona de casa na forma de dizer, porque ela trabalha fora, tem o seu empreendimento, tem uma família para sustentar, para cuidar. Então, se a gente vai dividir a renda per capita, às vezes essas famílias, ela acaba sendo muito baixa, e isso só contribui para esse dado, né? Ele torna ele ainda mais intenso, esse número.
Que corrobora na questão também dessa desigualdade, né? Da concentração de renda no país, que também, enfim, foi outra pesquisa que saiu recentemente, né? Que aponta este crescimento na desigualdade, né? No país. Bom, agora 11 horas e 18 minutos, 21 graus em Caxias do Sul. Renovar aqui o convite, então, para que o nosso ouvinte, né, participe conosco aqui pelo WhatsApp 549-9953-0616, também pelo telefone no 3220-9400. Você passa seu recadinho para a Fátima e ela repassa aqui para a gente, então a gente te coloca aqui também no programa, né? Jussara, então, tu estavas comentando nessa questão do empreendedorismo afro, né? Que também, para às vezes valorizar e trazer esta cultura, né, afro-brasileira também para essa questão, né, do mercado.
Não é bem a questão só do empreendedorismo afro, mas o afroempreendedorismo. Quer dizer, os negros dentro do empreendedorismo. Tá? Então, assim, ó, hoje nós temos... eu vou dar exemplo de Caxias. Nós temos empreendedores negros que trabalham na questão afro, que são mulheres né, que montaram um grupo de mulheres que montaram um salão de cabeleireiro para trabalhar com cabelos afros. Ah, então elas têm esse rendimento, né, através das tranças, dos megas e várias outras coisas. Temos negros também com corte de cabelos para afros. É um empreendedorismo. Mas eles não conseguem avançar. Porque como é que eu vou dizer? Os frequentadores, as pessoas que necessitam, geralmente são o quê? Negras. Né? Então, porque o branco não vai lá fazer um corte de cabelo afro. E nenhuma branca vai colocar uma trança afro. Raro os casos que isso acontece. Nós temos, na questão cultural, nós temos um bar famoso na cidade, que é um baita empreendedor, que através do Sebrae ele teve o crescimento do seu bar, que é o Bar do Luizinho, que trabalha essa questão muito da cultura afro, né, buscando a culinária, o samba de raiz, que são outros empreendedores através da música que através do Luizinho conseguem colocar no mercado de trabalho.
Vai se criando essa, né, rede, né?
É, e nessa rede ele conseguiu também ampliar o seu estabelecimento, dando empregos, né, gerando empregos. Mas que os beneficiados, empregados, na grande maioria, não são negros. Sabe? Então, eles saem fora também um pouco dessa rede. Né? Porque os não negros, quando eles montam uma rede, eles procuram os seus para ampliar. Né? Então, nós precisamos disso, Caxias precisa muito disso. Eu posso colocar um mercado na área da gastronomia afro, sabe? Mas não vai ter esse rendimento, porque a procura não vai ser o dia a dia, sabe? Então a gente sofre muito da questão do empreender, porque assim, ó, nós não temos financiamento. A nossa vida não nos trouxe um financiamento, então as coisas estão tudo de risco. Eu vou arriscar empreender, né, para ter o meu dia a dia. Eu não tenho capital inicial para fazer isso. Mas hoje eu vejo assim que a gente pode avançar, porque nós não temos... Hoje, com a questão de 4% de negros formados nas universidades, nós vamos ter ali na área da saúde, empreendedor, médicos. Engenharia, médicos, empreendedores. Tá? E várias outras áreas que teremos negros e empreendedores, e que eles precisam avançar, eles precisam ter essa oportunidade, né? Que essa rede que hoje trabalha os empreendedores, ela cresça também no lado desses que estão agora se capacitando para estar nesse mercado como empreendedores.
Claro, como você falou, né? Tem essa capacitação e vão ingressando também nessas diversas áreas, né?
Sim, como empreendedores. E na área da saúde é indispensável, nós precisamos de empreendedores na saúde, sabe? Porque nós temos doenças específicas, nós temos que ter um trabalho diferenciado. E é importante, lógico que a gente sabe que 0,1% vão ser... profissionais negros na área da saúde. Mas é muito importante que eles sejam empreendedores.
Sem dúvidas. Adriana, então, falando um pouquinho nessa questão, né, dessa necessidade também, deste apoio, enfim, até às vezes de subsídios, desse incentivo, o Sebrae em si, ele tem algumas ações voltadas para esta questão do incentivo do empreendedorismo focado nessa questão do negro, ou, enfim, ela faz essas ações de forma ampla?
Bom, na verdade, o Sebrae, a gente, hoje, a nossa atuação, ela está muito ligada à gestão dos negócios, né? Desde aquela pessoa que tem uma ideia e quer tirar sua ideia e colocar no papel, né? Tirar sua ideia do papel e colocá-la em ação, na verdade. Também temos como auxiliar aquelas pessoas que já têm um negócio em andamento, estão pensando em ampliar ou estão com algumas dificuldades no seu negócio para que a gente possa estar auxiliando, enfim, na gestão das suas empresas. Então, o Sebrae, ele atende a todos, né? Qualquer pessoa pode ser, é o público do Sebrae. Eu tenho, quero abrir um negócio, quero empreender, eu quero abrir um consultório médico, eu quero fazer a gestão certinho. Então, o Sebrae, ele está para atender a todos, né? Essas pesquisas, a pesquisa que foi feita, que traz esses dados e nos mostra a realidade, né? Nos preocupa, porque a gente vê o quanto ainda temos a avançar e o quanto ainda temos a evoluir, né? Assim como o Sebrae tem uma preocupação com o público negro, a gente tem uma preocupação com as mães, com a mulher que sai da maternidade, que também nós comentávamos antes, né? Então, enfim, a gente está para auxiliar no desenvolvimento dos negócios. Falando em financiamento, iniciativas, hoje o Sebrae, ele não é um órgão fomentador de crédito, né? Fica muito na mão das instituições financeiras e, às vezes, iniciativas que o governo disponibiliza para que as pessoas tenham acesso a esse crédito mais facilitado, né? Mas a gente orienta hoje, né? Onde que a pessoa pode buscar um crédito mais rápido, mais fácil, quais os caminhos, né? A gente faz uma assessoria chamada orientação ao crédito para auxiliar aquele empresário que quer tirar uma ideia do papel, quer abrir o seu negócio, né? É claro que sim, a grande maioria tem essa realidade. Às vezes tu tem a ideia, né, acha que vai dar certo, aposta muito nela, e aí falta o capital para financiar aquela ideia, né, que por menor que seja, sempre precisa de um investimento, né? Então, nesse caso, a gente dá algumas orientações, né, como a pessoa buscar esse crédito, enfim, né, mas não que o Sebrae seja hoje o órgão que disponibiliza esse recurso.
Uhum. Ele é orientador, né?
Orientador, isso. E com relação ao negócio, sim, com a gestão da empresa, em todas as áreas o Sebrae tem a atuação muito forte, né?
Certo, então agora 11 horas e 25 minutos, estamos no ar com o programa Temática Painel, que tem o oferecimento de Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida, uma campanha Unimed. Também vocês até já comentaram, né, rapidamente, uhum, nas falas de vocês, mas ampliar um pouquinho esta questão também, porque, enfim, esta pesquisa do Sebrae também divulgou a questão da informalidade, né? Uhum. Que, enfim, essa proporção de mulheres negras que possui o CNPJ, né? Que seria a questão de
exato,
já ter formalizado, uhum, o seu negócio, é menos da metade, né? Do que, por exemplo, das empreendedoras negras.
21% das empreendedoras negras ainda não, aliás, 21% das brancas são formalizadas e 42% das negras não são formalizadas. Então, é o dobro praticamente, né? Identificar causas para isso, a gente tem uma certa dificuldade, né? Mas hoje a formalização, ela é bem acessível através do menor porte empresarial que existe hoje, que é o MEI, né, que não tem um custo para abrir, para se formalizar. É, inclusive, né, uma forma da pessoa estar, sair da informalidade e aparecer nesses dados, nessa estatística. Bom, eu tenho um CNPJ, né, vai ter algumas obrigações, mas também vai ter alguns direitos ao ter um CNPJ estabelecido, né? E a gente tem toda a assessoria e o suporte para que a empresária possa se formalizar, né? Então, é importante, ele é acessível, o menor porte empresarial, ele não tem custo para se fazer, apenas tem uma taxa mensal para ser pago, né? Então, é um dado que às vezes está muito na nossa mão tentar fomentar para mudar, para que se formalize, né? A gente tem trabalho com inúmeros segmentos, né? Segmentos da beleza também, onde a gente tem todo mês um encontro com potenciais empresários, que é aquela pessoa que ainda não tem empresa, mas pensa em abrir, e orienta que abram o CNPJ, possam ter, porque às vezes facilita para te comprar um produto, para te emitir uma nota fiscal, né? De repente, trabalho na informalidade porque não seja necessário nas áreas onde atuam, não pedem nota, ou não há necessidade de ter esse CNPJ, mas é importante até por uma questão de respaldo, né, de resguardo, que a pessoa está trabalhando, né, tem um benefício, se eventualmente fica doente, vai estar assegurada pelo INSS. Então, é importante valorizar que se formalize, né?
Uhum. Entra um pouquinho na questão que você estava comentando antes também, né, Jussara? Mas como que você vê, então, essa questão, né, da formalização desse empreendedor?
Bom, eu tenho os dados aqui também que aponta que somos mais de 50% no MEI. Mais de 50% negros, né? Que é difícil expandir no mercado, tá? Porque nós, aquilo que eu falava, a gente não tem uma herança, né? Quando tu fala do financiamento, a gente sabe, eu já tive MEI, que o Sebrae, ele nos dá um suporte muito grande para te ascender, né, através disso. Mas quando tu busca um suporte financeiro, as instituições, infelizmente, há um racismo institucional que nos barra, infelizmente. Então, por isso que não há esse crescimento. Como é que eu vou abrir um salão? Eu vou precisar do quê? Vou precisar de um respaldo financeiro para abrir um salão. Se eu não tenho como ter esse recurso financeiro, eu não vou abrir, né? E eu vou começar aos poucos, né? Hoje comprando uma cadeira, né? Porque a minha necessidade é de suprir naquele momento a falta financeira que me faz não tendo emprego. Então, por isso que se torna mais difícil. Quando ela coloca, né, na questão das empregadas domésticas, sabe? Empregada doméstica nós somos a vida inteira. Há pouco tempo nós tivemos o direito da carteira profissional. Faz muito pouco tempo. Então, assim, dizer que é o empreendedorismo ser empregada doméstica, não é, porque eu estou prestando serviço ao outro, sabe?
Eu não estou.
Eu não é um negócio próprio meu. Eu não sou empregada de mim mesma, eu sou empregada de outro. Então, estou prestando serviço ao outro. Se eu sou cozinheira, estou prestando serviço. Eu não tenho a minha cozinha. Estou prestando serviço ao outro.
E é justamente isso que, né, mostra ali na pesquisa, né?
Né? Então, eu vou prestar serviço ao outro. Então, assim, nós precisamos, eu acho, que ter mais políticas públicas com recorte na questão étnica. Porque somos uma grande maioria nesse país. E quando se trata a questão do desemprego, qual é o primeiro que vai ser desempregado? Com certeza é o negro, porque ele não está nos padrões, né? Então, assim, e qual é a opção? Ou tu vai trabalhar de Uber, que tu pensa que tu é empregado e tu não é. A gente sabe que não, né? Que a pessoa não é patrão, não é empreendedor, não é patrão de si mesmo, e eles acham que são. Ou tu vai abrir uma marmitaria e que tu corre o risco de não crescer, e vários outros espaços que tu tenta, mas como eu te falei, aquela rede, ela fecha, ela se fecha, e não tem como tu expandir. Então, tu termina fracassando, né, nessa hora.
Surgem esses obstáculos,
grandes obstáculos, falou, né? Grandes. Eu fui, que nem eu disse, eu tive o MEI, eu trabalhei durante muito tempo, e trabalho ainda, na questão de massas, coisas. Mas eu não sou italiana. Sabe? E as pessoas que durante o tempo compraram o meu artigo, elas sempre se repetiram comprando. Mas eu não sou italiana.
Que aí
então,
é
assim, pouco, é muito cultural. Como uma negra empreendedora na questão de massas. Questão de agnolini, de tortelli, de ravioli. Mas eu nasci em Caxias e faço parte dessa cultura de Caxias italiana, que foi onde eu aprendi a fazer muita coisa. Então eu tenho um resgate meu da minha negritude na feijoada, no vatapá, nessas coisas. Mas que Caxias é um espaço que, que nem eu colocava. Se eu colocar um restaurante afro, eu pouco vou vender. Mas se eu trabalhar a questão da cultura do município, eu tenho chance de crescer um pouco mais. Mas como tem esse círculo que se fecha, tu não avança.
Por isso que, para fomentar o empreendedorismo, né, independente, é preciso políticas públicas, sim.
É.
Porque sozinhos a gente não vai conseguir virar essa chave tão cedo. Então é importante, né, estar aliado com outras entidades, com poder público, que tem essas iniciativas de uma forma mais intensa e mais rápidas e mais conjuntas para reverter esses números. Né? Daqui a pouco, o ano que vem, vai ter de novo essa pesquisa e a gente poder olhar para ela com outros resultados. Né? Onde a gente veja o negro não só em cargos onde tem um salário mais baixo, onde tem uma informalidade maior, mas que possa aspirar uma colocação melhor. Afinal, somos mais da metade da população do Brasil negros, né?
Exato, e aí a gente espera, né, às vezes que se corresponda, né, nesses dados, e a gente vê que é justamente ao contrário, né, então, poxa, a gente fica pensando, né, mas onde que tá toda essa população, né, que não estão nesses números, que não estão nesses dados, acaba, que nem vocês falaram, né, ficando nessa informalidade, tentando aos pouquinhos, né, Jussara, que a gente ia comentando, esse trabalho de formiguinha, pra chegar lá, né, despontar.
Mulher.
Tu sabe que eu venho acompanhando, porque nós tentamos trazer para Caxias, através do Cine, a questão dos afroempreendedorismo, para trabalhar, né? E até na questão cultural, trabalhar com o pessoal do carnaval, para ser empreendedores, né? Hoje não temos mais carnaval em Caxias, mas é um trabalho que tu trabalha o ano inteiro, as costureiras, ser empreendedoras, os artistas, eu digo artistas artesãs, coisa e tal. Tu pode trabalhar essa questão do afroempreendedorismo. A gente não conseguiu avançar. Sabe? A gente não conseguiu capacitar as pessoas para isso. E eu estava acompanhando São Paulo, porque, lógico, tu sai de Caxias, Porto Alegre, tu já consegue ter um número expressivo de negros, sabe? Empreendedores, e nesse trabalho. E lá há uma formação. Tem entidades que trabalham essa formação. E mostram a realidade, o que é ser empreendedor negro. Então, quais os caminhos seguir, como seguir, e buscando políticas públicas para essa população. E é bem como a Adriana falava, se não tiver políticas públicas, um olhar diferenciado para essa população, nós não vamos avançar. O ano que vem a estimativa vai ser a mesma, sabe? Há anos que... O Observatório do Trabalho da UCS vem trabalhando essa questão de pesquisa e vem nos mostrando, né, que as mulheres negras sempre abaixo da linha, né, salarial. Menos que os homens, menos que as mulheres não negras, menos que os homens negros. Né? E as mulheres têm qualificação, sim, para fazer um bom trabalho. Sabe? E elas estão sempre fora, né, do mercado, sabe? Hoje eu vejo, assim, nós temos grupos que trabalham com a questão das roupas afros, e de roupas não afros também, mas como um estilo diferente de se vestir através da cultura negra. E tiveram que sair de Caxias para poder crescer, sabe? Então, é complicado, sabe? É complicado. E a nossa cidade é uma cidade muito cultural nessa questão do fechamento da população negra, claro. Sabe? A gente não consegue, infelizmente.
É um pouco mais difícil, que nem você falou, de não só chegar a essa questão do empreendedorismo, mas de conquistar mercado.
Conquistar,
né?
Mercado. Porque nós estamos fora do mercado aqui.
E outra questão também que essa mesma pesquisa traz é que as mulheres negras começam a empreender mais jovens. Talvez nos traga um pouco da reflexão, por que estão empreendendo mais jovem, né? Não quer dizer que seja formalizada, mas vão buscar uma forma de subsistência própria mais jovens, talvez justamente por enxergar menos oportunidades, né? Ao passo que a branca, ela começa a empreender um pouco mais tarde, tá? Nesse mesmo relatório.
Claro, porque às vezes ela ingressa ali, né? Enfim, emprego
termina
formal.
O ensino médio, ou às vezes o ensino superior, e aí o que eu vou fazer, né? Se tu segue normal a sequência, com 22, 23 anos já está formado. Né? Ou às vezes com 18, 19 anos, então acaba trazendo essa estatística. E aí, pela falta de oportunidades que o mercado de trabalho formal talvez ofereça, justamente faz com que muito mais jovens só acabe apostando no próprio negócio. Né?
Claro, um dado também muito interessante que a gente segue ampliando aqui, né? Agora 11 horas e 37 minutos. Virou agora para 38 minutos. Continuamos com 21 graus em Caxias do Sul. E estamos no ar, né, com o programa Temática Painel, que tem o oferecimento de Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed. Nós vamos nos encaminhando para um rápido intervalo, mas já já estaremos de volta para discutir um pouco mais, né, sobre este assunto tão importante que a gente precisa, sim, refletir, que é essa questão da diferença, né, enfim, de rendimento que nós temos entre empreendedores negros e empreendedores, né, femininos e masculinos aqui no país. Voltamos já!